mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Então, Josão, acabou de preparar todos os relatórios?
Claro, chefe. A Suzy deixou tudo adiantado quando entrou em férias. Foi moleza, moleza.
O importante é manter os relatórios em dia e as cópias devidamente arquivadas.
Tá na coisa, chefe. Eu tinha vendo o arquivo dos casos que o senhor já resolveu, uma pá deles, né? Ah, se eu fosse o senhor, eu escrevi um romance contando muita coisa da sua vida.
Não seria romance, Josão, e sim autobiografia.
Oh, isso aí. Aqui, o senhor ia descolar uma nota de responsa.
É, talvez um dia, quando eu me aposentar, resolva escrever minha autobiografia. Por enquanto eu não tenho tempo, nem tempo, nem paciência para ficar sentado a uma mesa com a máquina de escrever diante de mim o dia inteiro.
É, eu manjo. O senhor nisso, aliás, parece comigo, sabe?
Ah, é
movimento. Quero andar, correr atrás de criminoso, de ladrão. Sabe, chefe, até um tiroteiozinho de vez em quando serve para animar a monotonia do cotidiano.
O quê? Monotonia do cotidiano?
É.
Estou gostando de ver o seu palavreado, Josão. Melhorou muito, hein?
Ah, eu ando lendo os parangolé por aí. A gente fazemos o que podemos para melhorar a cultura, né?
A gente fazemos o que podemos... Não, não, o que é isso?
É isso aí, chefe.
Retiro o elogio, desde que me precipitei. Pode entrar.
Bom dia.
Bom dia.
Eu queria falar com o inspetor Marinho Santos.
Sou eu mesmo. Tenha a bondade de sentar-se.
Ah, muito obrigado.
Então?
Meu nome é Jerônimo Silva. Sou professor aposentado e tenho um caso para o senhor tentar resolver.
Estava demorando, era muita paz para um dia só.
Pode dizer, senhor Jerônimo, se o caso estiver na minha alçada, eu tudo farei para resolver. Pode dizer.
Bem, eu queria... o senhor não me leve a mal, inspetor, mas eu desejava falar com o senhor a sós.
Já vi que eu não estou agradando aqui, chefe.
Por favor, Jorjão.
Eu morei, eu vou indo. Vou ver se eu estou lá na esquina e já volto, viu, chefe?
Muito bem, senhor Jerônimo. Estou às suas ordens. Pode falar.
Inspetor, eu vim lhe fazer um desafio. Um desafio à sua astúcia, à sua fama de policial infalível.
Um desafio?
Uhum.
Qual é?
Eu matei minha mulher a tiros.
O quê?
Mas ninguém pode provar nada.
O senhor matou sua mulher?
Exatamente, inspetor. E desafio o senhor a conseguir provas que eu pratiquei crime. Além de professor aposentado, eu tenho na conta de um excelente jogador de pôquer. Jogo que eu, diga-se de passagem, pratico quase diariamente. Na vida, assim como no jogo, é tudo uma questão de tática e agilidade. Eu fiz um jogo e o senhor está desafiado a vencer.
Em outras circunstâncias, eu poria para fora daqui e não daria sequer resposta a esse absurdo desafio. Mas como no momento eu e meu assistente não temos muito trabalho a resolver, eu aceito o seu desafio. Aceito para desmascarar sua pretensão. Se o senhor praticou realmente um crime, eu hei de descobrir toda a verdade e o colocarei atrás das grades. Eu aceito o desafio.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Jogo da Morte. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ah, chefe, o cara deve ser pirado da culpa.
Não, Jorjão. Eu acredito nas palavras do professor Jerônimo. Mas ele deve ter alguma intenção oculta por trás de tudo.
E a gente vamos investigar o caso, chefe?
Gente, não. Nós vamos. Nós.
Entendi, mas não compreendi. A gente não somos nós mesmos, chefe?
Somos, Rochão. Não adianta mesmo, é malhar em ferro frio.
Tá falando comigo. Ah, quem é que nós vamos malhar, hein, chefe?
Ninguém, Josão. Por hoje, você sozinho já malhou mais do que o suficiente a nossa gramática. Vamos a Jacarepaguá, a casa do professor Jerônimo Silva.
Casa bem bacana, chefe. Aliás, aqui em Jacarepaguá agora tem uma pá de casa granfa. Quem viu isso aqui, como eu vi, hein? Mato só, né, chefe?
É o progresso. A população do Rio está aumentando e tende a se espalhar. Mas vamos então, vamos.
Ei, mas que... negócio é esse aí? Como é que os senhores vão entrando assim, sem bater e nem pedir licença?
Polícia, cara. Fala direitinho com a gente, tá sabendo?
Não comece, Jorjão.
Bem mancada, chefe. Desculpa. Os senhores são da polícia? Mas o que tá vendo?
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este aqui é Jorjão, um dos meus assistentes. E você quem é?
O meu nome é Julião, doutor. Julião, sim, senhor. Eu sou o caseiro e jardineiro do professor. Eu moro aqui mesmo, lá nos fundos.
Muito bem, Julião. Nesse caso, antes de falar com o seu patrão, vamos ter uma conversinha com você.
Ah, sim, senhor. Eu estou às suas ordens. Mas eu vou logo dizendo que eu não sei de nada, meu senhor.
Que há, meu? A gente não perguntou ainda nada, você já está aí dizendo que não sabe. Qual é?
Sua patroa, a esposa do professor, está em casa?
A patroa?
É.
Bem, só sabe que desde ontem que eu não vejo Dona Olivia, meu senhor.
Desde ontem?
É, sim, senhor.
Ela viajou, por acaso?
Não sei, meu senhor. Mas eu ouvi a filha dizendo que ela tinha... desaparecido assim, como por encanto.
Desapareceu, né?
É.
Apurado, seu. Ninguém desaparece que ninguém é feito de fumaça. Se a dona existe, a gente achamos ela.
Não diga mais nada, Jorjão. A gente achamos ela demais, né? Oh, meu Deus. Mas então a sua patroa desapareceu de casa?
É, sim, senhor. Dona Olivia sumiu, sim, senhor.
Quando você viu sua patroa pela última vez, como é que ela estava vestida, Julião?
Sim, doutor. Ela estava com um vestido estampado verde. Todo cheio de folha desenhada, assim, aqueles folhão grande, bonito, tá? Agora, isso foi de noite, sim, senhor. Até estava chovendo muito, umas trovoadas, sabe? Quando a dona Olivia chegou na varanda. Lá da minha casinha eu vi. A luz da varanda estava acesa, o senhor sabe?
Muito bem. Eu creio que você já nos disse tudo quanto sabia.
Bom, mas eu não sei de nada, não, senhor.
Imagina se soubesse. Vá à luta, cara, vá à luta.
Seu patrão está em casa?
Está, sim, senhor. O patrão está, sim, senhor. Os senhores podem entrar ali pela varanda. O senhor vai assim pela varanda direitinho. Agora, a porta da frente está sempre aberta. O senhor empurra. Sem problema.
Tá bem, Julião. Pode voltar ao seu trabalho. Vejo que as flores desse jardim estão muito bem cuidadas.
Muito obrigado, doutor. Eu gosto muito de planta. Aliás, dona Olivia também gostava muito.
Gostava, cara? Não gosta mais, não, né?
Bem, quer dizer, ela gosta, sim. Ela gosta muito.
Vamos andando, Julião. Vamos conversar com o professor e com a filha do casal.
É.
Quem são os senhores?
Polícia, dona.
Polícia?
A senhorita é filha do professor Jerônimo, não é?
Poxa, senhor, meu nome é Sueli.
Pois eu sou o inspetor Santos e este é o meu assistente.
Então os senhores vão encontrar minha mãe, não é?
Sua mãe desapareceu?
Sumiu de casa desde ontem. Não levou nada, nem bolsa, nem mala, nem nada.
Uhum.
Eu não entendo, não posso compreender. Oh, meu Deus, por que aconteceu alguma coisa com ela?
Ah, não se preocupa não, moça. Se a sua coroa estiver morta, a gente encontra o cadáver.
Morta?
Veja o que você foi fazer, Jorjão.
É, parece que eu dei mancada, né?
Parece, né? Vamos sentar, Sueli. Eu quero que você procure controlar-se um pouco e nos conte tudo quanto sabe a respeito do desaparecimento de sua mãe. Vamos sentar, vamos.
Tenho a bondade.
Poltrona boa essa. Ah, a gente afunda que até parece um monte de algodão. É.
Quantas pessoas moram nesta casa?
Apenas mamãe, papai e eu.
Estivemos com o caseiro no jardim. Não tem outros empregados? Cozinheira, arrumadeira, nada, nada?
Não, senhor. Papai... Bem, estamos atravessando um período de dificuldades. Papai gasta muito no jogo e mamãe é que fazia todo o serviço da casa. Eu ajudava naturalmente. Papai não tem juízo apesar da idade. É um jogador inveterado. Quando se apanha numa mesa de pôquer, esquece da dívida, perde o que tem e o que não tem, contrai dívidas. É um horror.
Você não parece apreciar muito seu pai.
E com toda razão, inspetor. Não fosse a jogatina desenfreada em que ele vive, a nossa vida seria muito diferente. Imagine o senhor que até esta casa, comprada com algum sacrifício, o papai hipotecou para jogar. É inconsequente, eu não tolero isso.
Diga-me, Sueli, além de jogador, seu pai tem outros defeitos? Por acaso, ele bebe? É um mau marido? Mau pai?
Papai é um verdadeiro tirano. Trazia gente de canto chorado. Não aceita conselhos nem censuras. Grita a plenos pulmões que faz o que bem entende. E que quem não gostar, que se mude. Ele já chegou a me bater por duas vezes. E eu não sou mais uma criança.
Ah, que criança que nada. Uma criança dessa já
tá... Rojão.
Já sei, chefe. Manquei-me todo. Desculpe, desculpe.
Já que seu pai é um tirano, como você mesmo afirma, você acredita que ele seria capaz de cometer um crime?
Quê? O senhor quer dizer que se eu acho que meu pai seria capaz de assassinar mamãe? Não, inspetor, isso seria um absurdo. Papai tem um gênio difícil, irascível, mas não é um assassino. Não, isso não, inspetor.
O que é que está havendo aqui?
Oh, como é que vai, professor? Conforme eu lhe prometi esta manhã, aqui estou para investigar a morte de sua esposa.
O quê? Que história é essa, meu senhor? Eu não estive com o senhor, nem hoje, nem nunca.
Teve sim que ouvir. Olha aqui, cara.
Rojão, calma, calma. O senhor esteve conversando comigo em meu gabinete esta manhã e confessou que havia assassinado sua esposa. O senhor até me desafiou a que provasse o seu crime.
Papai, você fez uma coisa dessas?
Nunca. Eu não sou doido, minha filha. E este senhor...
O senhor sabe quem eu sou, sabe meu nome. Sou o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária.
Repito que não o conheço. Nunca ouvi antes. Mas já que o senhor é quem diz e está aqui, eu lhe peço que nos ajude a localizar o paradeiro de minha mulher, desaparecida desde ontem.
Já tem cara de pau nesse mundo,
desde
né,
que
chefe?
Eu resolvo o problema, João.
O senhor vai embarcar no papo desse cara, é, chefe? Ele tá mentindo, o senhor sabe disso. Se fosse comigo, eu pegava ele por uma asa...
Calma. Eu já lhe disse que não aprovo métodos violentos. Sua mulher está desaparecida, não é? E o senhor quer que eu a localize?
Isso, isso mesmo, quero. Quanto ao resto, é sonho. Nada mais do que sonho.
Por favor, inspetor. Veja se encontra minha mãe. Eu estou tão preocupada.
Nossa casa está à disposição dos senhores. Podem varejar tudo. Podem revistar a casa inteira. Tenho o meu consentimento para proceder assim.
Muito bem, eu e Jorjão passaremos um verdadeiro pente fino na casa.
Ah, é verdade, o senhor tem um retrato de sua esposa?
Eu tenho, inspetor.
Poderia cedermos? Pedirei à televisão que ponha um retrato de sua mãe no ar e anuncie o seu desaparecimento pedindo a quem souber de alguma coisa que nos procure.
Sim, senhor. Eu vou buscar o retrato, meu amor.
Bem, eu tenho vários assuntos a tratar. Preciso sair. Os senhores podem ficar à vontade. Com licença.
Pois não?
Mas que sujeitinho estafado, chefe. Tem a cara de pau de negar tudo quanto disse ao senhor. Ah, se fosse comigo, chefe.
Mas não é, Jorge. Portanto, eu resolverei o assunto à minha maneira. Vamos investigar o caso para ver onde chegamos.
Pronto, inspetor. Aqui tem um bom retrato de minha mãe.
Ah, sim, sim. Muito obrigado, Sueli. E agora, se nos permite, vamos revistar a casa.
À vontade. Peço-lhe, pelo que há de mais sagrado, que faça tudo para descobrir o paradeiro de minha mãe.
Eu lhe prometo fazer tudo quanto for humanamente possível.
Muito obrigada. Agora esteja à vontade, inspetor.
Venha comigo, Jorjão.
Senhor.
Vamos iniciar a busca.
O caso está feio.
Na casa a gente não achou coisa alguma, né?
Mas já tomei algumas providências enquanto você foi à TV levar o retrato da esposa do professor.
Aliás, um bom bucho, chefe. Feia que só era. Mas o que foi que você descobriu, hein?
Que o professor está em péssimas condições financeiras, vivendo apenas da aposentadoria que recebe.
Tá roubado. Como é que ele pode manter aquela casa, hein?
Aí é que está, Jorjão. Não pode. A família deve estar fazendo das tripas coração para manter as aparências.
Mas me diga uma coisa, chefe. Por que que nós estamos voltando para Jacarepaguá, hein?
Uma vez comprovado o desaparecimento de Dona Olivia, a esposa do professor, e como eu desconfio de um crime, vou prender o senhor Jerônimo. Prisão preventiva até a apuração do caso.
O quê? Eu preso? Mas isso é um absurdo. O senhor não pode.
Quem foi que disse que não pode? Pode, sim, senhor. E tanto pode que o senhor vai nos acompanhar e agora mesmo. E acho melhor que seja por bem, porque do contrário o pau vai comer.
Não. Nada disso, senhor. O professor vai nos acompanhar espontaneamente.
Está bem.
Não é mesmo?
Está bem, eu vou. Mas todas as providências serão tomadas para que eu seja posto em liberdade logo a seguir. Um advogado entrará com um pedido de habeas corpus.
Ah, já tardava, já tardava. Sempre que a gente prende um cara, aparece logo um advogado com esse tal de habeas corpus. Assim não dá. É eu a dar e o burro a correr, não dá, né?
Vamos andando, senhor Jerônimo. E quanto a você, Jorjão, vai fazer um trabalhinho todo especial.
Apertar quem, chefe?
Não se trata de apertar ninguém. E sim de fazer umas investigações. Mas quando estivermos sozinhos, eu lhe dou maiores detalhes, né?
Se é alguma coisa contra mim, aviso logo que vai perder seu tempo. Eu não tenho rabo de palha.
Ou de palha ou não, basta um pouco de gasolina e qualquer um pega fogo, tá? Vamos andando, seu, andando.
Então?
Tá tudo aqui mesmo, certo? Aqui no caderno.
Aí. Descobriu alguma coisa?
Batata, ó. A falecida esposa do professor fez 3 seguros de vida, chefe.
Logo 3?
É.
E a quanto monta o total dos prêmios?
Uma baba de responsa, chefe. 4,5 milhões. É milhão pra galinha nenhuma botar defeito, chefe.
Uhum. Mas existe um porém, Jorjão. Se ficar comprovado que o professor matou realmente a esposa, ele não se poderá beneficiar desses seguros.
Alguma coisa está errada em tudo isso.
Eu acho que vou ter uma nova conversa com o professor. Ele está escondendo alguma coisa.
Ah, chefe, deixa eu ir conversar com ele. Eu garanto que em menos de 15 minutos de tratamento especial, ele conta coisa que até Deus duvida.
Eu sei. E depois, perante o juiz, ele se desliz e jura que foi obrigado a confessar o que não queria.
Aí eu acerto a tampa dele direitinho.
E você quem vai para o xadrez por desacato à presença do juiz. Não, nada disso. Eu vou falar com o professor.
Não, eu acho que dinheiro, inspetor. Minha mulher não tem um tostão de seu.
Nesse caso, por que o senhor praticou o crime?
Bem, agora que estamos sem testemunhas, eu posso contar tudo. Afinal, é a sua palavra contra mim. E uma vez que o senhor não tem prova de coisa alguma...
Por que motivo matou sua mulher, professor?
É, Olivia era uma chata de marca maior. Eu já não suportava mais viver ao lado dela. E depois... Bem, inspetor, depois eu gosto de outra mulher.
E quem é essa mulher?
Ah, isso é segredo meu. Não estou inclinado a lhe revelar meus particulares, inspetor.
Muito bem. Mandarei vasculhar todo o terreno à volta de sua casa. Revirarão tudo, centímetro por centímetro, à procura do corpo de sua mulher.
Isso é problema seu. Eu espero que o senhor se divirta.
E eu espero encontrar, mais cedo ou mais tarde, provas do crime que o senhor praticou.
Cavaram os canteiros no fundo do quintal. Fizeram o trabalho de formiga furando tudo. Parece até que o metrô vai passar por lá de tanto buraco que tem.
E não encontraram vestígios do corpo?
Nem sinal, chefe.
É, Jorjão, eu fui mais feliz.
Foi?
Veja o que encontrei no sótão da casa.
Epa! O revólver, chefe?
Pertence ao professor e tem 2 balas deflagradas. Foi usado recentemente.
Olha, chefe, vai ver que foi com essa arma que o cara empacotou a mulher, hein?
Tenho quase certeza de que foi mesmo, Wilson.
Ah, é verdade, chefe. Tem um recado para o senhor, vieram trazer.
Um recado? Onde é que está? Talvez seja importante.
Ah, tá aqui, veio nesse envelope mesmo, aí.
Deixa eu ver. Eu sei que foi Jerônimo quem matou a esposa. Se o senhor quiser vir ao meu encontro, eu lhe darei uma pista. Mora em Botafogo, numa pensão. Fica na rua Arnaldo Quintela. Solchão?
Sim, senhor.
Parece que temos finalmente uma pista. Vamos agora mesmo procurar essa mulher.
Como é o nome dela, chefe?
Aqui no bilhete está assinado Ivone.
Ah, isso aí, chefe. Eu prefiro mil vezes apertar uma Ivone do que apertar um Jerônimo qualquer. Vamos a ela, chefe.
São os senhores que estavam à minha procura?
Que pedaço de loura, chefe.
Calma, é isso. A senhora é dona Ivone?
Eu mesma. O senhor é?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, sei.
Recebi o seu bilhete. A senhora conhece o professor Jerônimo?
Muito bem, inspetor. Quer dizer, existe um romance entre nós e...
Do jeito de só.
A senhora sabe alguma coisa a respeito do desaparecimento da esposa do professor, dona Ivone?
Bom, ele não gostava dela. Estava farto e queria se casar comigo. Um dia ele me confessou que estava planejando dar cabo da mulher. Fiquei muito assustada. O senhor acha que Jerônimo cumpriu a promessa?
Ao que tudo indica, sim. Eu o prendi como medida de precaução.
O quê? Jerônimo está preso? Mas eu tenho que arranjar um advogado para livrá-lo da prisão.
Até agora, porém, não temos provas de que ele cometeu realmente um crime. O corpo de Dona Olivia não foi encontrado.
Ah, não.
Não.
Ótimo. Assim sendo, nada pode condenar Jerônimo. Pelo que eu sei, não existe crime sem corpo de delito.
Ah, sabidinha. Essa gente sempre sabe que não deve, chefe.
O professor me fez uma confissão, Dona Ivone.
O senhor pensa que eu sou alguma tola? Essa confissão foi uma estupidez da parte de Jerônimo. Mas ele vai negá-la em juízo e o senhor nada poderá fazer. Onde está o cadáver?
Na verdade, ainda não sabemos, Dona Ivone.
Pois então, sem cadáver não há crime. O senhor me deu uma boa informação. Vou agora mesmo ligar para o meu advogado.
Nesse caso, creio que nada mais temos a conversar.
Isso mesmo, inspetor. Nada mais.
Vamos embora, João. Temos outras providências a tomar.
Adeus, madama. A cebola assim lá em casa.
Que é isso, rapaz?
Já sei, bem mancada. Não é de se jogar fora, não, chefe. Aquele pinhão afino, transparente. Você ouviu, chefe? Eu não tirei o olho.
Eu notei. Mas também notei outra coisa mais, Jorge.
O quê, chefe?
Notei que Dona Ivone usa uma peruca loura.
Louríssima, chefe. Que pinta. Cabelos louros, aqueles óculos escuros.
Pois é. Mas a peruca não é das mais perfeitas.
Bom, e agora o que, que a gente vai fazer, hein?
A gente?
É isso aí, a gente. Nós dois, chefe.
Qual? Olha, você vai interrogar novamente aquele jardineiro enquanto eu dou uma chegada até o necrotério. É? Nunca se sabe, não? Pode ser que o corpo tenha ido parar lá.
Ah, deixa comigo, chefe. Eu faço o jardineiro falar direitinho.
Nada de violência, Jorjão. Você sabe que eu não gosto disso. Eu vou ao seu encontro na casa do professor. Aqui nos separamos.
Vai falar ou não vai?
Eu não sei de nada.
Tô sabendo, mas pode contar esse nada que tu não sabe, que já é alguma coisa. Como é que é? Você não viu nada, não escutou coisa alguma fora do comum?
Bem, doutor, escutar eu escutei.
Tá vendo? Tá vendo? O que foi que tu escutou?
Bem, mas eu não sei de nada. Agora, antes da patroa desaparecer, Eu ouvi uma discussão entre ela e o professor. Agora, logo depois, eu ouvi também dois tiros. Agora, doutor, eu não sei de nada.
Tô sacando. Você tem a mania de dizer que não sabe de nada, sabendo de tudo.
Vou lá no serviço, cara. É melhor pra você, hein?
Mas eu não sei de nada, doutor. Eu já disse...
Olha aqui, cara. Eu vou fazer você espirrar tudo direitinho agora mesmo, como se estivesse com o maior resfriado da paróquia, tá?
Me solta. O senhor não pode me agredir assim.
Quem foi que disse que eu não posso? Eu sozinho aqui, eu te faço dar o serviço, nem que seja preciso.
Agredindo o homem?
Eu... Deus me livre, guarde.
Então por que está segurando a gola da camisa dele?
É que, bebê, chefe, é que estava um pozinho aqui, eu estava espantando, assim, um pó, espanando. Pura cortesia, você sabe, cortesia. Não foi, cara?
Vê lá, hein?
Ele é muito camarada.
Ah. Pode ir embora, Julião. Vá, vá.
Muito obrigado, hein? Sim, senhor.
E quando tiver mais pó para sacudir, não faça cerimônia, viu?
Eu vi um corpo no necrotério que foi encontrado na lagoa de Jacarepaguá.
E era a dona chefe?
Não. Era muito diferente, foi encontrada despida. E por aqui, alguma novidade?
Oh, o jardineiro disse que os patrões brigaram e depois ele ouviu dois tiros.
Dois tiros?
Sim, chefe. Dois tiros. Chefe!
O que é que foi, Jorjão?
Veja essa árvore aí atrás do senhor, veja. Marca de tiros.
Vamos ver.
Uhum.
É, sim, parece. Parece enfeite essa bala. Quer dizer que foi aqui nos fundos da casa que o crime foi cometido. E veja em volta, Jorjão. O chão todo pisoteado.
Bom, os caras andam por aqui cavucando tudo, né, chefe?
Mas parece que não cavaram aqui, perto do tronco desta árvore.
Deixa comigo, chefe, deixa comigo. Ali tem uma pá que foi deixada pelos peritos. Eu vou cavar também, pronto.
A terra está fofa aqui junto, né?
É, fácil. Fácil de cavar. Peraí, chefe, peraí. Parece que aqui tem coisa. Veja, é um pedaço de pano, chefe.
Pano verde estampado. Cabe mais, não cabe. Sim. Parece o vestido da vítima.
Peraí. É um vestido mesmo, chefe. É o vestido da dona.
Que isso? Encontraram o vestido de minha mãe?
Sim, Sueli. Estava enterrado aqui perto da árvore.
Oh, santo Deus! Então ela está mesmo morta. Oh, meu Deus!
Mas se sua mãe foi morta aqui e enterraram o vestido, onde está o cadáver?
É isso aí, chefe. Onde está o cadáver?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Jogo da Morte.
Que é isso, chefe? Um bilhete com a letra de Dona Olivia. Vou mandar para o Santos. Enquanto isso, quero voltar àquela pensão para ter uma nova conversa com Dona Olivia.
Eu também vou, chefe. Aquela
você dura... vai, Jorge, não vai. Mas trate de se comportar, hein?
Oh, deixa comigo, chefe. Deixa comigo. Se eu não me comportar na frente daquela louraça, então nunca vou me comportar diante de mais ninguém, não.
Vamos embora, então. Quero desmascarar o professor Jerônimo o mais depressa possível.
Infelizmente, Ivone não está. Mas eu sou a dona da pensão e talvez eu possa ajudar os senhores em alguma coisa.
A minha só não pode ajudar em nada. Um bucho desses.
Minha senhora, como é mesmo o seu nome?
Eu me chamo Amarilda, inspetor. Amarilda de Jesus.
Dona Ivone mora na sua pensão há muito tempo.
Deixa eu ver. Dois e meio. Três meses. É isso mesmo. Ela veio pra cá no dia 3 de outubro. Foi isso mesmo. Eu tomei até nota no livro de hóspedes.
Dia 3 de outubro?
É.
Interessante.
O que foi, chefe?
Se não me falha a memória, foi na mesma semana em que o professor Jerônimo fez aqueles seguros em vida da esposa.
É, que coincidência, né, chefe?
Você acha? Pois eu acho que foi mais do que isso, Sojão. Dona Marilda,
senhor?
A senhora sabe me dizer se Dona Ivone costuma viajar muito ou se fica sempre aqui na pensão?
Bom, não é para falar, não, que eu não sou dessas. Mas a verdade é que a Dona Ivone pouco para aqui na pensão. Volta e meia, sai e não volta para casa. Não que eu aprove um comportamento assim numa mulher, mas hoje em dia, não é, com essa história de emancipação e tudo mais, as mulheres parecem, não mal comparando, cavalo que toma o freio nos dentes e não obedece a mais ninguém.
Tá aí, gostei da imagem.
Ah, eu sou assim. De pouco falar, não é? Mas quando eu falo...
Só diz besteira.
Foi o que o senhor disse?
Eu, nada, nada. Eu tava pensando algo.
Quer dizer que Dona Ivone costuma dormir fora. A senhora sabe onde?
Ah, saber assim, como quem diz, tenho certeza. Eu não sei, não, senhor. Sei apenas o que ela me diz.
E o que é que ela lhe diz para justificar as dúvidas fora?
Ah, diz que está em casa de amigas. Amigas, amigas, pois sim. Quem for idiota que engula essa pílula? Eu não.
Bem, a senhora vai me dar licença, né? Eu tenho algumas providências a tomar. Pois mas não. Deixaria aqui o meu ajudante para o caso de Dona Ivone regressar de improviso.
Ah, faça como achar melhor. O senhor pode ficar à vontade aqui na sala. É. Se ela chegar, o senhor logo vê. Eu vou lá para dentro, senão o serviço não anda, não é? Suas empregadas de hoje, com licença.
Tem toda. Quanto a mim, também vou chegando. Ô, Jorjão, você fica aqui.
É.
E se Dona Ivone aparecer, trate de apertar, mas com modos, com muito tato.
Com tato? Pode deixar, certo? Tato é que não me falta. Também com mãozão desse tamanho, ela vai sentir o que é tato. Deixa comigo.
Veja lá como se sai dessa incumbência. Veja se descobre alguma coisa importante.
Pode deixar, chefe.
Mais tarde nos encontraremos no departamento.
Falado. Deixa comigo. Vou dar um arroxo naquela loura que ela é capaz até de virar vitamina. Tá pra mim. Olá, salve ela.
O senhor aqui?
Aham.
O que que há?
É, por enquanto nada, mas ainda é tempo, né? Dependendo da senhora, pode haver muita coisa. Pode haver até coisa do arco da velha, né?
Com licença, eu preciso me sentar, eu estou exausta.
Oi, tadinha, pode sentar aqui do meu lado mesmo.
Não, obrigada. Nessa poltrona fico melhor.
A senhora quem sabe. Bom, mas vamos ao que interessa, né? A gente ficamos sabendo que a senhora parece coruja.
Coruja? Que negócio é esse?
É coruja, nunca dorme em casa de noite. Sai muito, bate asas pela aí,
é,
né?
É, realmente eu saio muito e às vezes passo as noites fora.
Malandragem. E passa as noites com quem? Onde? Não adianta mentir, de mim ninguém escapa.
Eu não tenho coisa alguma a esconder. Às vezes fico as noites em casa de uma amiguinha de Manaus que está morando aqui no Rio agora.
Amiguinha ou amiguinho?
Escuta, espera aí, que conversa é essa? Por quem o senhor está me tomando?
Eu? Quem sou eu para tomar a senhora, seja lá como for? Vontade não me falta.
Onde é que o senhor pretende chegar?
Olha aqui, dona. Vamos deixar de grossura para cima de mim, tá? Não vem com esse papo de Serra Lourenço para cima de mim, papai, não. Porque aqui não pega, morou? Para mim, a senhora está jogando água fora da bacia.
O quê?
É isso aí. Tá passando aquele professor Borocochô para trás em grande estilo. No que, aliás, eu estou de pleno acordo, né? Porque devia até ser proibido um cara daqueles com uma dona como você.
Você? Olha, veja lá como fala.
É isso aí, você e se quiser. Agora eu já me esquentei e quando eu me esquento eu sou pior que panela de pressão, capaz de explodir.
O senhor não sabe o que está dizendo. Eu amo Jerônimo e só ele me interessa neste mundo. Só ele está ouvindo.
Tá. A anedota estava muito boa, mas agora vamos melhorar. Conta aí uma do papagaio para ver se faz o graça.
Olha, sabe do que mais? Eu não quero mais saber de conversa com o senhor. Com licença.
Peraí, dona. A senhora deixou de falar outra. Boa essa. Boa, não deixa eu falando sozinho. É. O jeito é ir para o departamento contar tudo ao chefe. Ah, mas como quem conta um conto aumenta um ponto, eu vou fazer a caveira dessa dona. Eu vou dizer que ela ajudou o professor a matar a mulher dele. aquela dona é da pá virada mesmo. Se o senhor quer saber
de uma coisa... Já sei, Dojão. Acabo de descobrir.
Descobriu? Descobriu o quê, chefe?
Veja aqui em cima da minha mesa. Este é o bilhete que Dona Ivone me mandou e aqui tem uma amostra da letra de Dona Olívia, a esposa desaparecida do professor Jerônimo. O que é que você acha? Repare bem.
Deixa eu ver, peraí. Chefe. Parece... Sim. Parece que as letras são parecidas, né?
Parecidas não, Jorjão. São iguais. Esteve aqui um perito que confirmou as minhas desconfianças. Estas cartas foram escritas pela mesma pessoa. E sabe você o que significa isso?
Bem, significa... Significa... Sei lá o que significa, chefe.
Significa que o caso está solucionado, Jorjão. Não há mistério nenhum. Tudo claro como água.
Só se é para o senhor, porque para mim... Sei não. E agora, o que, que nós vamos fazer, hein?
Vamos agora mesmo à pensão onde mora Dona Ivone.
Ah, é pra já, chefe. Agora eu quero ver ela sair correndo e bater com a porta na sua cara. Vamos lá!
Mas o que é que está acontecendo, inspetor? Assim que seu ajudante foi embora, a Dona Ivone trocou de roupa e saiu feito um raio. Parecia até que o diabo ia atrás dela.
Bateu asa, chefe.
Mas não faz mal. Dona Marilda, senhor, nós precisamos ver o quarto de sua hóspede.
Ah, não tem problema. Faça o favor de me acompanhar. Olha, mas eu acho que ela não vai continuar sendo minha hóspede por muito tempo.
Eu também acho.
Daqui. Meu senhor, foi sempre uma casa de respeito. Nunca tivemos a polícia aqui na pensão. Agora, por causa daquela gata russa... Assim que ela me aparecer, eu dou ordem de mudança. Ah, o quarto é este. Como veem, né? Bastante confortável, claro, e arejado. E o preço é convidativo.
É, mas não tem muita coisa. Veja apenas uma mala em cima da mesa. Umas peças de roupa fina, novas. Mas poucas, né? Só isso?
Eu acho que sim. Veja que roupas. Roupa de mulher que não se dá o respeito. Aqui é que ela não fica nem mais um dia. Comigo, não.
Eu estou satisfeito. Muito obrigado, Dona Marilda.
De nada.
E atenda a um pedido meu.
Ah,
viu?
Inspetor, o senhor manda. Pode dizer.
Não mande sua hóspede embora, se ela tornar a aparecer. O que eu não acredito. Nem diga que estivemos aqui revistando o quarto. Eu vou deixar o meu telefone. Se ela aparecer, a senhora deu um jeito de... Sem ela perceber, nos avisar, certo?
Pode contar comigo. Ora, vejam. Aquela tipa fazer a polícia vir na minha pensão pela primeira vez na vida. Eu aviso o senhor, pode deixar.
Muito obrigado, Dona Marilda.
De nada.
E agora vamos embora, Jorjão.
O departamento, chefe?
Não, para Jacarepaguá.
Ai, inspetor. O senhor novamente por aqui? O papai acaba de voltar para casa.
Ah, sim? Mas ele não estava em cana, chefe?
Estava. Mas isso pertence ao passado. Fui libertado graças ao habeas corpus impetrado por meu advogado.
O que foi que o senhor conseguiu descobrir a respeito de minha mãe, inspetor?
Tudo, Sueli.
Tudo, hein? E o que é esse tudo, meu caro inspetor?
Eu estou vindo neste instante de uma certa pensão em Botafogo, onde estava hospedada Dona Ivone.
Ivone? Mas...
Sim, professor. Sua falsa amiguinha acaba de nos confessar toda a verdade. Ou melhor, acaba de nos confessar que não se chama Ivone e que não é a sua amiguinha, e sim sua esposa.
Mas isso é mentira. O senhor está inventando, eu não...
Vê lá como fala, seu. O chefe não é nenhum mentiroso, não. Vê lá.
Sua esposa, Dona Olívia, ou Ivone, como o senhor prefira, foi detida e revelou toda a verdade a respeito do plano arquitetado pelo senhor para se apossar de alguns milhões do seguro.
Uma empresa... Eu sabia, eu sempre achei que não daria certo.
Sabia? Quer dizer que você também fazia parte do plano, não é? Eu já imagino. Seu pai seria preso pelo assassinato da esposa e não poderia receber o seguro. Mas você, como filha, receberia tudo. Depois, com um bom advogado, em vista do não aparecimento do corpo de delito, seu pai estaria liberado e iria gozar o dinheiro ganho com o golpe. Tudo correto. Uma vez julgado e inocentado, ele não voltaria a julgamento. Mas vocês não contaram com uma coisa.
O quê?
Seu pai é bom jogador, mas eu, embora não seja um viciado, sei também manipular as cartas. O senhor devia ter arranjado outro policial para fazer parte de seus planos, professor Jerônimo. Eu sou macaco velho e escolado. Desde o início desconfiei que havia alguma coisa falsa na sua confissão e no modo como o senhor se comportou.
Aliás, como diz o outro, tinha uma porção de coisa falsa na história. Inclusive aquela loura que era falsificada.
Tem razão,
né?
Ivone ou Olívia não é loura, e sim morena. Aquela peruca não me enganou nem por um instante.
O senhor está louco, inspetor. Minha mulher era feia e Ivone...
Não, o que não falta nesse Rio de Janeiro são institutos de beleza, professor.
É isso aí. Olha aqui, eu tenho visto cada canhão virar uva que eu vou te contar. Hein?
Mas a mais nenhum tratamento de beleza altera as impressões digitais de uma mulher. E as impressões de Dona Ivone são as mesmas de sua esposa, garanto. Eu sei que Dona Ivone apresentou uma carteira de identidade com seu nome e seu retrato. Mas também tem como desmascarar esse expediente. Trata-se da carteira de outra pessoa, provavelmente uma amiga de sua esposa, nascida em Manaus, e com o retrato da falsa Ivone no lugar do verdadeiro.
Dá licença, patrão. Eu queria...
O senhor me desculpa, eu não sabia que o inspetor estava aqui.
Mas foi bom você aparecer, Julião. Confirma que ouviu uma discussão entre seus patrões na véspera de sua patroa desaparecer?
Eu não sei de nada.
Vai começar, é?
Olha aqui que
eu... Se você negar agora o que já disse, estará em maus lençóis, meu caro.
Bom, mas eu não sei de nada. Eu ouvi a discussão, sim, senhor. E mais tarde, os dois tiros. Agora, de resto, eu não sei de nada.
Pois esse nada que você não sabe já é bastante pra gente, não é, chefe?
Mas se ele ouviu a discussão...
Tudo em encenação. Tanto o senhor como sua senhora discutiram, e altos brados, justamente para que o caseiro escutasse e revelasse esse detalhe mais tarde. Depois, o senhor desfechou dois tiros no tronco de uma das árvores do quintal para justificar o crime em ter o revólver com duas balas defragadas. Vai continuar negando, professor?
Eu? Ora, vá para o diabo que o carregue com suas deduções. Maldita hora em que me lembrei de ir procurá-lo. O senhor estragou tudo.
Depressa, Jerônimo, nós precisamos...
Entre, Dona Ivone. Ou prefere que a chame de Dona Olívia? Eu esperava que a senhora aparecesse por aqui.
O senhor?
Como? Então você não está presa? Então você não confessou todo o nosso plano ao inspetor?
Eu? Nunca. Assim que desconfiei que ele estava a par do assunto, eu abandonei a pensão e...
Maldição! Então o senhor nos enganou? Mas isso é um besta.
Pagou na mesma moeda. Tô também, mas essa loura falsificada aí, a Santa Ronda da sua filha, não queria enganar a gente? Elas por elas, sacou?
Mas...
Não, Dona Ivone, não. Não tem que fugir. A senhora, seu marido e sua filha estão detidos.
Ganharam a grana, mas vão receber um prêmio de consolação.
Prêmio de consolação? Que idiotice é essa?
Aqui, moço idiota, já lhe digo quem é.
Beijão.
Dei mancada, desculpe, chefe. Mas agora não vou dar mais, não. Eu vou tratar de entregar a cada um o prêmio a que tem direito.
E que prêmio é esse, seu João?
Um par de algemas para cada um. Messier, dane-se o plete las manos.
Que humilhação.
Seu marido é bom jogador de pôquer, madame, mas eu também gosto de um pôquerzinho. E quando ele tentou ganhar num blefe, eu achei melhor pagar para ver.
É isso aí. Se um dia é da caça e o outro do caçador, tem dia que nem é do jogo e nem do jogador.
Agora eu faço minhas suas palavras, João. Falou e disse.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Jogo da Morte. Na história de hoje participaram os artistas Isaac Bardavi no papel de Jerônimo, Neida Rodrigues, Sueli, Laio Júnior, Julião, Nelly Amaral, Ivone, Auriceia Araújo, Amarilda, José Valuzzi, Jorgão. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Contra-regra de Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos. Sonoplastia José Marques, locutor Aurélio Andrade. Direção de rádio teatro Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Boa noite.